Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 26 de outubro. Foi o dia em que Israel e a Jordânia assinaram um acordo de paz. Foi em 1994. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 13 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santo. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora, a menos de uma semana das eleições americanas. Clinton comanda nas sondagens. Estado Islâmico ocupa cidade na Somália. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Marcolino Moco diz não à Casa CE.
Não. Ainda se sente membro da família MPLA?
Eu suspendi a minha condição de membro do MPLA, por isso não vou falar disso.
Na Lunda, um ativista espancado na prisão.
Foi um agente pertencente ao mesmo serviço penitenciário que lhe tirou da cela sem sabermos o motivo, sofreu o espancamento.
Vamos também falar da Cimeira dos Grandes Lagos em Luanda e vamos ter reportagens sobre questões de saúde. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais. A candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, lidera um grupo de potenciais eleitores com idades entre os 18 e 29 anos, isto segundo uma sondagem de opinião divulgada esta quarta-feira pela Universidade de Harvard. A antiga secretária de Estado contava com o apoio de 49% daquele grupo de eleitores, à frente do rival Donald Trump, com 28% de apoio. Uma margem superior que o democrata Barack Obama tivera sobre o republicano Mitt Romney, na mesma altura da campanha em 2012. A nível nacional, os eleitores de todas as idades apresentam nas sondagens da Harvard Hillary Clinton liderando, embora com uma margem substancialmente menor do que anteriormente. Apoiantes do Estado Islâmico apoderaram-se de uma cidade na região de Puntland, na Somália. Os militantes ocuparam a cidade de Kandala, no Mar Vermelho, sem encontrarem resistência, disseram residentes à Voz da América. As mesmas fontes disseram que cerca de 60 militantes entraram na localidade e içaram bandeiras do Estado Islâmico na esquadra da polícia e num edifício histórico. A Gâmbia acusou hoje o Tribunal Penal Internacional de ignorar crimes de guerra e anunciou a decisão de deixar aquela instituição, seguindo o exemplo da África do Sul. A Gâmbia acusa aquele tribunal de racismo e de focar injustamente nos africanos. 9 das 10 investigações do Tribunal Penal Internacional tiveram lugar em países africanos. Vários incêndios deflagraram hoje na chamada Selva de Calais, no norte da França. Isto no terceiro dia de operações de retirada de imigrantes ilegais e após uma noite marcada pela intervenção de bombeiros e forças de segurança. Durante a noite, incêndios semelhantes começaram com a explosão de bilhas de gás, ferindo ligeiramente um dos residentes do campo. Cerca de metade da população do campo, avaliada entre 6 e 8 mil imigrantes, foi transferida desde segunda-feira em autocarros para vários centros em França. Perto de 800 menores desacompanhados foram transferidos para abrigos temporários em contentores transformados, de acordo com o Ministério do Interior francês. A Embaixada da Rússia em Madrid indicou esta quarta-feira que Moscovo retirou o pedido feito à Espanha para reabastecer navios de guerra que deveriam participar na operação aérea na Síria. Porta-voz de imprensa da missão diplomática russa confirmou que o pedido tinha sido cancelado, mas não deu pormenores. A Inglaterra tinha manifestado preocupação que um aliado da NATO tivesse considerado o reabastecimento dos navios russos e Madrid estava sob pressão no sentido de recusar o pedido de Moscovo. O porta-aviões russo Kuznetsov e o grupo naval de apoio tinha passado nos últimos dias pelo Mar do Norte a caminho do Mediterrâneo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi em tempos primeiro-ministro do governo do MPLA, mas agora é um dos seus mais acérrimos críticos. Falamos de Marcolino Moko. Acaba de negar rumores que teria prestes a juntar à Casa CE. Moko falava à saída de uma palestra sobre as eleições, João Marcos.
Em resposta a um participante, esclareceu que os rumores de que estará a caminho da Casa CE não passam disto mesmo. À saída da palestra, num breve contacto com jornalistas, a pergunta foi colocada noutros termos.
Recebeu algum convite para ir para casa? Se recebeu algum convite?
Não é essa a hipótese. Não.
Como que se ficam os rumores, estes rumores?
Não é essa a hipótese.
Não é essa a hipótese?
Não.
Ainda se sente membro da família MPLA?
Eu suspendi a minha condição de membro do MPLA, por isso não vou falar disso.
Uma fonte da casa revelou à Voz da América que a coligação liderada por Abel Chivukuvuku vem em Marcolino Moko um reforço de peso, munido de argumentos para fazer passar a mensagem de mudança. Marcolino Moko diz que os africanos assistem a um conjunto de casos de alterações constitucionais que visam o poder. Angola, segundo o jurista, pode conformar uma espécie de exceção à regra, mas com métodos subtis que acabam por ter os mesmos resultados.
Que na sequência deste crescente de desprezo pela lei e pela Constituição, que em homenagem à harmonia sociopolítica acabamos por aceitar como vigente, constitui a nomeação da própria filha do presidente como PCA da mais emblemática empresa nacional, a Sonangol. Isto depois de outro filho do presidente ter tomado conta da gestão do problematicamente criado Fundo Soberano. Eu pergunto como cidadão, como jurista e como alguém que tenha assumido responsabilidade nesse país, aonde é que vamos parar com esta onda de desrespeito à lei?
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Um dos 9 ativistas da Luda Sul pertencentes ao Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundês, detido há um mês, terá sido agredido na última semana, alegadamente por indivíduos ligados à guarda prisional. Ativistas nas Lundas denunciam ainda a falta de água potável e de assistência médica na prisão da Lunda Sul. Koko Mokuta.
Não há água potável para os presos nem assistência médica e medicamentosa para os reclusos na cadeia da Lunda Sul, denuncia Bento Adilson Kasoka, delegado adjunto do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lunda, em Saurimo. Kasoka diz que um dos 9 presos detidos a 11 de setembro deste ano foi brutalmente espancado no dia 18 deste mês.
Foi um agente do pertencente ao mesmo serviço penitenciário, que lhe tirou da cela sem sabermos o motivo, arrastou-lhe fora da cela e sofreu espancamento. Para além dos 11, o estabelecimento prisional do cadeia tem um total de 15 elementos, todos do manifesto.
Lembro que constam entre os detidos Rodrigues Massonde, José Domingos Samutondeno, Evaristo António Cândido Candimba, Antônio Seulo, Joaquim Wachitomba, Yuri Fernando, Constantino José, Domingas Regina e Marques Coche, detido alegadamente a mando da administradora municipal de Saurimo, Fátima Insanjo. A Voz da América tentou contactar as autoridades da Lunda Sul, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
Em Luanda, o presidente José Eduardo dos Santos disse hoje que os problemas de África serão melhor resolvidos sem intromissão de forças externas, como o Tribunal Penal Internacional. Dos Santos falava na abertura da Cimeira dos Grandes Lagos e voltou a manifestar a disposição de Angola em apoiar os esforços tendentes à paz e estabilidade na República Democrática do Congo, na República Centro-Africana, no Burundi e no Sudão do Sul. Ele condenou também o último ataque terrorista no Quênia, Venâncio Rodrigues.
O presidente angolano fez este anúncio no discurso que pronunciou por ocasião da realização em Luanda da 7ª reunião de alto nível do Mecanismo de Supervisão Regional do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação para a República Democrática do Congo e a região dos Grandes Lagos. José Eduardo dos Santos insistiu na necessidade do diálogo para se dirimir as diferenças entre os governos e outras forças internas, tendo saudado o recente acordo entre o governo do Congo Democrático e algumas sensibilidades da oposição. No seu discurso, o presidente angolano insistiu que o continente não deve reconhecer governos que resultem de processos eleitorais anticonstitucionais e deu sinais de que também desaprova a intervenção de entidades como o Tribunal Penal Internacional nas questões internas de África.
Passar a resolução de problemas políticos para o Tribunal Internacional nem sempre é a melhor via. Apesar das situações dramáticas que viveram a África do Sul e a Angola, não seguiram esse caminho para alcançarem a reconciliação nacional. Devemos manter as pontes do diálogo construtivo. A República de Angola vai continuar a empenhar o melhor do seu esforço para contribuir para a manutenção da paz e da estabilidade na África Central e na região dos Grandes Lagos, e para garantir que se reforce o clima de boa vizinhança e de cooperação entre todos os países que integram essas sub-regiões.
Entretanto, o analista Carlos Cambuta considera que o interesse de Angola na pacificação da região dos Grandes Lagos tem a ver com a necessidade de garantir a segurança das suas fronteiras, dada a proximidade geográfica com a República Democrática do Congo. Carlos Cambuta defende, contudo, que o presidente José Eduardo dos Santos devia convidar a sociedade civil angolana a participar em eventos como a presente cimeira, por forma a perceber melhor o processo e dar a sua contribuição nesses esforços políticos e diplomáticos do país.
A própria sociedade civil tem estado a levantar várias questões no sentido de perceber se, além de garantir a segurança nacional, existem outros interesses. E é legítimo que a própria sociedade levante esses aspectos. E eu penso que o Estado angolano não deveria perder a oportunidade de, portanto, promover eventos alargados com a própria sociedade civil. Até porque terem cidadãos informados em relação à estratégia do governo angolano é também assegurar o território nacional, na medida em que cada cidadão estará efetivamente informado e vai utilizar esta informação para fazer passar a mensagem correta sobre o posicionamento da Angola.
O encontro de Luanda foi marcado pela ausência notória dos principais opositores de Joseph Kabila e dos presidentes do Ruanda e do Burundi e ainda do Sudão do Sul. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Banco de Desenvolvimento de Angola está à beira da falência. Isto segundo o portal Rede Angola, citando o presidente do banco, Manuel Neto da Costa. Segundo notícias, o banco já perdeu 400 milhões de dólares e neste momento está a tentar recuperar pelo menos parte deste valor para não cair em falência. As fontes dizem que o BDA já emprestou equivalente a 900 mil milhões de dólares, mas 70% destes projetos não deviam merecer empréstimos, porque alguns são mal estruturados e outros não apresentam garantias para que tivessem sucesso. Os economistas ouvidos pela Voz da América mostraram-se divididos. Uns acham que o BDA não vai falir, outros pensam que esta instituição nem sequer devia existir. Manuel José.
O especialista em macroeconomia e projetos, Galvão Branco, entende que mesmo que o Banco de Desenvolvimento de Angola não consiga recuperar o montante em causa, não será o suficiente para que esta instituição caia em falência.
O montante que foi anunciado em termos de débito passivo que não ser recuperado não vai, portanto, impedir que o BDE continue agora com regras e procedimentos muito mais apertados, por forma de que não ocorram situações como ocorreram no passado.
Já o economista e empreendedor Damião Cabulo acredita que a falta de transparência na gestão da instituição e a ausência de responsabilização aos incumpridores pode sim levar o BDA à falência. O especialista entende que o Estado também tem parte de culpa nisso e explica as razões.
Não temos condições suficientes. Vamos investir numa terra onde não temos energias elétricas. Temos que depender de energias alternativas, como gerador, de alguma forma ao aumentam os custos do próprio empreendedor, que chega até o ponto de não conseguir suportar e cair na falência. E se ele fala, então não consegue devolver o crédito, fazer o reembolso do crédito. Então são questões que são básicas e fundamentais que devem ser vistas. Enquanto não criamos condições para proporcionar atividades como essa, não há necessidade de começarmos a dar crédito.
Outro argumento apresentado pelo economista Damião Cabulo para o não retorno dos investimentos do BDA é que a maioria dos créditos são direcionados a falsos empreendedores.
E uma boa parte desses empreendedores que beneficiaram do crédito são falsos empreendedores. Um verdadeiro empreendedor preocupa-se com o reembolso do crédito, que tem responsabilidades criminais relativamente ao crédito.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos abordar questões de saúde. Temos duas reportagens com duas questões diferentes e de diferentes províncias. Vamos começar no Uíge, onde o advento das chuvas faz aumentar os casos de malária, conforme nos diz o Muniz Francisco.
O chefe do Departamento da Saúde Pública no município do Uíge, Manuel Bunga, revelou à imprensa local que em 2 meses foram registados mais de 6 mil casos na municipalidade.
A partir do primeiro mês, que é o mês de setembro, notamos um aumento ligeiro de casos da malária, onde nós saímos do mês de agosto com 4.657, em setembro subiu para 6.481. Então, este aumento, devido da própria época, temos crianças internadas com malária no nosso hospital.
Já no município do Quimbelo, as autoridades sanitárias registaram mais de 200 casos de malária nas 2 últimas semanas, confirmou o responsável da saúde pública local, Felipe Quilola.
Estamos preocupados mesmo com a época chuvosa, porque já há indicações mesmo consoante as consultas hospitalares. O hospital já está cheio, só o número que nos deram mesmo às 2 semanas do mês em curso e nos preocupa bastante, que ele é um índice mesmo preocupante.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos para o Namibe. Continuamos a falar de saúde. Durante o terceiro trimestre do ano em curso, a província do Namibe registou um dia diagnóstico de mais de 1.200 casos de tuberculose, dos quais 30 traduzidos em óbitos. Armando Chicoca.
A pobreza, a alimentação deficitária e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas no seio das comunidades pode estar na base do atual índice da doença, segundo diz o supervisor provincial do Programa de Luta contra a Tuberculose e Lepra, Sebastião Telo. O especialista em saúde pública admitiu ainda a probabilidade do meio ambiente da cidade de Moçambique estar infectado por vírus que transmite a doença. Fernando Telo disse, no entanto, que não obstante a disponibilização de medicamentos da tuberculose em todos os hospitais da província do Namibe, a componente preventiva é importante no seio das comunidades.
Esse aumento de número nos preocupa muito, porque onde há um número deste, quase podemos dizer que toda a cidade estamos em volta de bactéria da tuberculose. Problema de medicamentos, a nível da província, estamos em condições para atender todo e qualquer tipo de doente que nos aparecer. Vamos nos aconselhar um ao outro. Apelo às mamãs, quando o bebê nasce, a primeira prevenção é a vacina. Aos 0 anos de idade, ela apanha a vacina de BCG, onde que tem o segredo maior de proteção da tuberculose. As viaturas por ali que andam circular a nível da cidade, os nossos automobilistas devem ter em conta que quando estás a levar passageiros, as janelas devem estar abertas. Porque fechadas, aí quem tem tuberculose você não nota. Não sabes com quem estás submetido com ele. Se não forem cumpridas essas medidas também, aí estamos em condições também de poder contaminar outras pessoas.
Ouvíamos o supervisor provincial do Programa de Luta contra a Tuberculose e Lepra na província do Namibe, Sebastião Telo. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção. Vamos ter reportagens sobre a economia moçambicana. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. E na Guiné-Bissau, toda a emissão é transmitida através da Rádio Capital FM 87.7. Na internet, voaportugues.com, mande-nos notícias, reportagens, mande-nos fotos, vídeos para o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-348698. 917-76-0367. Repito este também, 917-76-0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Uma delegação parlamentar do MPLA, o Partido no Poder, encontra-se no Coanza Sul. Razão? Explicar porque é que projetos programados nunca foram realizados. Fernando Caetano.
Durante 4 dias, os deputados vão se desdobrar nos 12 municípios do Coanza Sul para constatar in loco a paralisação de algumas obras e interagir com as populações e militantes do MPLA sobre as causas que estiveram na base da não conclusão das respectivas obras. A chefe da delegação parlamentar a esta província, a deputada Ruth Mendes.
Nós, nas visitas anteriores, levamos algumas ações prioritárias como sendo os municípios, como sendo aquelas que deveriam de facto ser executadas. Sabemos que devido à crise, grande parte dessas ações não foram executadas, portanto nós devemos essa explicação aos nossos camaradas, aos nossos militantes, ao eleitorado no geral. Vamos também em função da crise que todos nós sabemos que o país está a viver, vamos também explicar quais são as medidas que a direção do nosso partido e o executivo gizaram para a saída da crise.
Excertos das palavras da deputada Ruth Mendes, ela que coordena o grupo de 7 parlamentares que desde hoje, 26 de outubro, trabalham na província do Coanza Sul. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar em Joanesburgo, na África do Sul, onde hoje houve festa grande. Centenas de adeptos do Mamelodi Sundowns foram receber a equipa acabada de sagrar campeã africana de clubes no Egito. Adeptos do Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, hoje no aeroporto de Joanesburgo, a receberem os campeões africanos do clube. É a segunda equipa sul-africana a ganhar um título de campeão de África. O primeiro foi o Orlando Pirates, há muitos, muitos anos atrás. A próxima etapa do Mamelodi Sundowns é o Campeonato do Mundo de Clubes, no Japão. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje em Inglaterra, um bom jogo em perspectiva. Manchester United, Manchester City para a Taça da Liga. Há que dizer que nesta competição, geralmente os treinadores escolhem pôr em campo suplentes e reservas, com alguns da primeira equipa, mas de qualquer modo, tendo em conta a rivalidade entre os dois clubes e os respectivos treinadores, José Mourinho e Pepe Guardiola, este jogo deve ser algo de emocionante. E falando do Manchester United, foi revelado que o agente de Paul Pogba arrecadou quase 30 milhões de dólares com a transferência deste jogador para o Manchester United. Comissão! Pogba Records foi vendido pelo Juventus pela quantia recorde de mais de 110 milhões de dólares. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, iniciou-se a época de basquetebol, NBA. O campeão Cleveland Cavaliers entrou a ganhar, bateu o New York Knicks à vontade, 117-88. Esta época, a NBA tem um número recorde de basquetistas estrangeiros, um total de 113 estrangeiros provenientes de 41 países. Canadá é o que tem mais, 11 jogadores, segue-se a França com 10, os mesmos que a Espanha. Brasil tem 9, Europa é o continente com mais jogadores na NBA, 69, África tem 14, um deles é de Cabo Verde, é Walter Tavares. Forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, estão a avançar sobre a cidade de Mossul, em posse do chamado Estado Islâmico. Notícias dizem que 10 mil pessoas já fugiram da cidade nos últimos dias. Pensa-se que após a libertação desta cidade, as atenções estarão viradas para Raqqa, a capital do chamado Califado, estabelecido pelo Estado Islâmico. O Eduardo Ferro diz-nos que O fim do Estado Islâmico no terreno do Iraque e Síria não significa o fim desse tipo de terrorismo.
O desmoronar do califado no terreno não implica o fim do Estado Islâmico, como diz o destacado jornalista americano Joby Warrick, autor de um livro sobre aquele grupo terrorista. Debaixo de intensa pressão de forças nacionais e internacionais durante o último ano, o Estado Islâmico perdeu grandes porções de território, influxo de combatentes e fontes de financiamento. A perda de Mosul seria um revés para o Estado Islâmico, mas não o seu fim, refere Joby Warrick. É a sua ideologia que nos vai acompanhar durante muito tempo e temo que lutar contra isso demorará muitos anos. Warrick diz que o Estado Islâmico é uma consequência da invasão americana do Iraque.
If we'd kept our focus on Al-Qaeda and not gone chasing after Saddam Hussein, I think history would have taken a different turn.
Se nos tivéssemos focado na Al-Qaeda em vez de irmos atrás de Saddam Hussein, a história teria sido diferente e não estaríamos agora a lutar contra este adversário. Warrick acrescenta que o Estado Islâmico redefiniu a noção de terrorismo.
I think that IS has replaced Al-Qaeda as the boogeyman even for Americans. And in our popular culture and our media there's a great fixation.
Acho que o Estado Islâmico substituiu a Al-Qaeda como o mal da fita. Na nossa cultura popular, na imprensa, há uma grande fixação no Estado Islâmico porque conseguiu provocar como a Al-Qaeda nunca conseguiu. As imagens horríveis de decapitações e outras atrocidades que cometem diariamente instalaram-se na psique americana de um modo que a Al-Qaeda nunca foi capaz de fazer. Milhares de pessoas foram para o Médio Oriente para lutar pelo Estado Islâmico. Quando o califado cair, muitos regressarão aos seus países. Warrick diz que as autoridades têm todo o interesse em identificar aqueles que renunciaram ao terrorismo e usá-los para contrabalançar a propaganda extremista daqueles que continuam a acreditar nela.
Era o Eduardo Ferrer aqui na Voz da América quando nos estamos a aproximar das 13 horas e 30 minutos, hora do Washington, portanto o fim da nossa primeira meia hora de emissão. A segunda meia hora vai estar precisamente a cargo do Eduardo Ferro. Nessa segunda meia hora vamos ter uma interessante reportagem sobre a situação económica em Moçambique. O governo moçambicano, portanto, aceitou que não tem os meios para pagar os juros das suas dívidas e face, portanto, ao corte de ajuda do FMI e de vários parceiros internacionais, a situação está mais difícil, pois o Ramos Miguel tem uma reportagem sobre essa questão. Na segunda meia hora vamos ter também reportagens de várias partes do mundo. Vamos também falar do Brasil, de um novo prefeito, como dizem os brasileiros, de grande cidade de São Paulo. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir. Hoje vamos ficar com a música dos Lumineers. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ho! I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de outubro de 2016. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Somália, militantes do Estado Islâmico ocupam a cidade de Puntland. Autoridades francesas declaram encerrado o campo de refugiados de Calais. Gâmbia vai deixar Tribunal Penal Internacional. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quimane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, pode ligar para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Analistas dizem que Moçambique corre o risco de entrar numa grave recessão económica com o anúncio pelo Ministério Moçambicano das Finanças de que o governo não tem capacidade financeira para pagar as próximas prestações das dívidas das empresas públicas com empréstimos ocultos. Ramos Miguel tem mais detalhes.
O governo diz que o perfil da dívida pública e garantida pelo Estado moçambicano não é sustentável, defendendo uma reestruturação dos pagamentos e uma nova ajuda do Fundo Monetário Internacional, FMI. O analista Tomás Rondinho diz que, em termos económicos, esta afirmação significa que os governantes moçambicanos assumem que o país já está numa recessão económica.
Recessão económica, pelo menos esse cenário já é perceptível. O país está tremido, a economia está tremida.
Para aquele analista, só um resgate financeiro pode fazer com que o país saia desta situação.
O país pode ser resgatado. O mundo é uma comunidade. Então, Moçambique faz parte dessa comunidade. Deixar Moçambique à deriva significa muitos outros projetos que não têm nada a ver eventualmente com Moçambique, porque não estão implantados em Moçambique, podem eventualmente também tremer, porque uma característica própria dos países africanos é que são fontes de matérias-primas e Moçambique não foge à regra. Então, eu acho que a comunidade internacional vai ter que ajudar, sim.
Segundo economistas, se o país não pagar as suas dívidas, o desemprego vai aumentar, o setor produtivo vai paralisar as suas atividades, não vai haver investimento e o país não vai desenvolver-se, pelo que a solução é mesmo pagá-las.
A tentação de não pagar a dívida é muito grande, mas que elas devem ser pagas, que é para criar confiança com os doadores, com a comunidade internacional, com os investidores.
Aliás, muitos economistas sublinham que Moçambique deverá assumir as responsabilidades das consequências que podem acontecer depois da decisão de não pagar as suas dívidas. E as consequências poderão, muito provavelmente, ser uma alteração profunda das relações entre Moçambique, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o conjunto de países e outras organizações internacionais, bem como do próprio investimento direto estrangeiro. Tal como destacou o economista João Mosca, se isso acontecer, a situação pode complicar-se ainda mais.
O problema de Moçambique é um problema de recursos, não é? Moçambique não tem poupança interna. Se não entra dinheiro de investimento direto estrangeiro, de financiamento do FMI e de outros bancos que estão diretamente coordenados e relacionados com o FMI, bancos regionais, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento e outros, e alguns países também, bancos comerciais do mundo, se isso não acontece, pois as relações podem se alterar completamente, não é?
Refira-se que as autoridades moçambicanas assumem que a dívida pública vai chegar este ano a 130% do produto interno bruto PIB. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. As Nações Unidas vão desembolsar cerca de 200 milhões de dólares para apoiar as vítimas das calamidades naturais em Moçambique. O facto foi anunciado hoje em Maputo pelo enviado especial das Nações Unidas para as questões climáticas, Machare Kamau, no final de um encontro com o presidente Filipe Nyusi. Alfredo Júnior, com mais detalhes.
Especialistas dão conta que eventos como ciclones, secas e cheias vão acontecer, e agora com muito maior intensidade por causa das condições climáticas e, sobretudo, devido ao fenômeno El Niño. A exemplo disso foi o vendaval que se registrou na última segunda-feira, que, para além de elevados danos materiais em infraestruturas públicas e privadas, causou a morte de 12 pessoas. A falta de equipamentos adequados fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia não emitisse um aviso prévio sobre o vendaval, segundo deu a conhecer o meteorologista Telmo Sumira.
Nós não podemos emitir aviso sobre a ocorrência deste fenómeno, porque os nossos modelos são globais e regionais. Portanto, esses modelos apenas resolvem a ocorrência de fenómenos de grande escala, não obstante nós termos colocado essa informação no nosso boletim meteorológico. O que nos fez a não emissão do aviso foi o facto da magnitude do fenómeno não ter sido resolvida pelos modelos.
É tendo em conta estes aspectos que está em Moçambique o enviado das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e El Niño, Macharia Kamau, que encoraja a ação para lidar com eventos climáticos extremos. Após o encontro com o presidente da República, Filipe Nyusi, Kamau anunciou um donativo de 200 milhões de dólares para o apoio às vítimas das calamidades naturais no país. Sabemos que Moçambique é afetado ciclicamente condições climáticas adversas, como secas, cheias, ciclones, que mostram que a situação por aqui é séria. Daí que temos que trabalhar conjuntamente como comunidade internacional para apoiar Moçambique. Penso que os moçambicanos necessitam de mais apoio para enfrentar os desafios climáticos. O enviado da ONU sobre Mudanças Climáticas e El Niño revelou que doadores já garantiram mais de 47% do valor do apelo de 2,4 mil milhões de dólares americanos para ajuda humanitária às vítimas do El Niño na região africana, e estima que entre 1,5 milhão e 2,3 milhões de pessoas sofrem o impacto de estiagem. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Ao ritmo atual, a igualdade económica entre homens e mulheres somente acontecerá em 2018, diz um relatório, ou melhor, em 2186, diz um relatório especializado do Fórum Económico Mundial, que denuncia o facto de as mulheres continuarem a ganhar menos que os homens em todo o mundo, mesmo fazendo um trabalho semelhante. Em Moçambique e em Angola, ativistas pedem mais educação para as raparigas, de modo a ajudar a mudar esta situação. Amâncio Miguel.
O relatório indica que, além do ritmo lento rumo à igualdade, os avanços abrandaram nos últimos anos. Essa desaceleração deve-se, em parte, aos desequilíbrios crónicos no que diz respeito aos salários e à participação no mercado de trabalho, a despeito do facto de, em 95 países, o número de mulheres universitárias ser igual ou superior ao dos homens. A desigualdade de género hoje é de 59%, a maior taxa desde 2008. As mulheres ganham, em média, pouco mais de metade do que os homens e, em geral, trabalham mais horas, tendo em conta o trabalho remunerado e o não remunerado. O estudo conclui que essa desaceleração da redução da desigualdade fará com que a igualdade entre os géneros demore 53 anos, a mais do que o previsto no ano passado. Em vez de 2.133, o objetivo só deve ser alcançado em 2186. Em Angola, Rufina Cruz, da Associação Angolana para o Bem-Estar da Família, Angobefa, diz que a sua organização faz pressão para acabar com a desigualdade.
No nosso país, felizmente, nós temos estado a dar todo o coisa e a nossa sociedade está a reconhecer, está a valorizar as mulheres. Até que no nosso país já saiu agora uma lei que até a empregada doméstica tem que ser inscrita na sua área social. Portanto, nós aqui não sentimos muito. Nós temos um índice muito elevado de analfabetismo, é verdade. Havia certas condições que a mulher não podia aceitar, é verdade, sim. Mas agora, com a abertura das escolas, com a abertura da alfabetização, com a abertura de possibilidades de nos podermos engajar, depois de uma grande guerra que nós tivemos, esses anos todos nós tivemos de guerra, eu penso que nós nos sentimos, estamos a conseguir, na nossa sociedade angolana, estamos a conseguir o posicionamento. É preciso só continuar.
Enquanto isso, em Moçambique, a sindicalista Paula Vera Cruz diz que a desigualdade salarial não é muito acentuada no setor público, mas no privado é preocupante.
Mas no setor privado é normal, porque olha essa mulher como mão de obra barata. Quando é um homem tem que ser aquele que tem qualificações, aquele que... Sim, Mas as mulheres, elas também bem gostariam de ter as mesmas qualificações. Mas o que tem que ser feito é naturalmente nós atingirmos níveis de formação académica e profissional elevados para as mulheres. Portanto, para isso temos que fazer discriminação positiva. Significa o quê? Para a formação, dar mais primazia às mulheres, a formação profissional, e quebrarmos um pouco a ideia de que existem profissões ou existem posições, não é, que são para homens.
Era a sindicalista moçambicana Paula Vera Cruz reagindo à questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passagem agora à Angola, aqui na Voz da América. O presidente José Eduardo dos Santos disse hoje que os problemas de África serão melhor resolvidos sem a intromissão de forças externas, tais como o Tribunal Penal Internacional. José Eduardo dos Santos falava na abertura da Cimeira dos Grandes Lagos e voltou a manifestar a disposição de Angola de apoiar os esforços tendentes à paz e à estabilidade na República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Burundi e no Sudão do Sul, e condenou também o último ataque terrorista no Quênia. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, com mais detalhes.
O presidente angolano fez este anúncio no discurso que pronunciou por ocasião da realização em Luanda da 7ª reunião de alto nível do Mecanismo de Supervisão Regional do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação para a República Democrática do Congo e a região dos Grandes Lagos. José Eduardo dos Santos insistiu na necessidade do diálogo para se dirimir as diferenças entre os governos e outras forças internas, tendo saudado o recente acordo entre o governo do Congo Democrático e algumas sensibilidades da oposição. No seu discurso, o presidente angolano insistiu que o continente não deve reconhecer governos que resultem de processos eleitorais anticonstitucionais e deu sinais de que também desaprova a intervenção de entidades como o Tribunal Penal Internacional nas questões internas de África.
Passar a resolução de problemas políticos para o Tribunal Internacional nem sempre é a melhor via. Apesar das situações dramáticas que viveram a África do Sul e a Angola, não seguiram esse caminho para alcançarem a reconciliação nacional. Devemos manter as pontes do diálogo construtivo. A República de Angola vai continuar a empenhar o melhor do seu esforço para contribuir para a manutenção da paz e da estabilidade na África Central e na região dos Grandes Lagos, e para garantir que se reforce o clima de boa vizinhança e de cooperação entre todos os países que integram essas sub-regiões.
Entretanto, o analista Carlos Cambuta considera que o interesse de Angola na pacificação da região dos Grandes Lagos tem a ver com a necessidade de garantir a segurança das suas fronteiras, dada a proximidade geográfica com a República Democrática do Congo. Carlos Cambuta defende, contudo, que o presidente José Eduardo dos Santos devia convidar a sociedade civil angolana a participar em eventos como a presente cimeira, por forma a perceber melhor o processo e dar a sua contribuição nesses esforços políticos e diplomáticos do país.
A própria sociedade civil tem estado a levantar várias questões no sentido de perceber se, além de garantir a segurança nacional, existem outros interesses. E é legítimo que a própria sociedade levante esses aspectos. E eu penso que o Estado angolano não deveria perder a oportunidade de, portanto, promover eventos alargados com a própria sociedade civil. Até porque ter cidadãos informados em relação à estratégia do governo angolano é também assegurar o território nacional, na medida em que cada cidadão estará efetivamente informado e vai utilizar essa informação para fazer passar a mensagem correta sobre o posicionamento da Angola.
O encontro de Luanda foi marcado pela ausência notória dos principais opositores de Joseph Kabila e dos presidentes do Ruanda e do Burundi e ainda do Sudão do Sul. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Passagem agora a Moçambique. Os Estados Unidos da América garantiram que vão continuar a apoiar o setor privado moçambicano. A afirmação é do embaixador americano em Maputo, Dean Pittman, que, no entanto, diz que o país precisa de paz.
Nós sabemos também que a coisa que o país precisa mais do que qualquer outra coisa neste momento é paz, porque a paz, a economia depende de paz também. Bom, o voz do sector privado é muito importante porque eles sabem muito bem, eles entendem muito bem que uma economia, qualquer economia, precisa de um Estado estável e em paz para crescer.
Palavras do embaixador americano em Moçambique, Dean Pittman, falando hoje em Maputo. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora ao Brasil. São Paulo, a maior cidade da América do Sul, vai ter um novo presidente da Câmara Municipal. Nas eleições municipais que ocorreram no começo do mês, o candidato João Dória, do PSDB, venceu o atual prefeito, Fernando Haddad, do PT. A Bárbara Ferreira Santos tem mais detalhes sobre os pormenores sobre a personalidade que vai ocupar, portanto, a Câmara Municipal de São Paulo.
O jornal americano Washington Post comparou João Dória ao candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso porque os dois são homens ricos que se apresentaram nas campanhas como empresários e não como políticos tradicionais. Além disso, João Dória ficou famoso como apresentador da versão brasileira de O Aprendiz, programa comandado por Trump nos Estados Unidos. As eleições municipais de São Paulo mostraram o descontentamento dos paulistanos com a política brasileira. O número de eleitores que votaram em João Dória foi menor que a soma de brancos, nulos e abstenções. Para conquistar o eleitorado, o empresário apostou em uma campanha em que se dizia diferente dos políticos e passou a se apresentar como João, o trabalhador. Ele também prometeu doar todo o seu salário para instituições de caridade, seguindo o exemplo de outro americano, o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg.
Não quero receber nenhum salário da prefeitura de São Paulo. Quero seguir o exemplo do Michael Bloomberg em Nova York, que recebia $1 por ano e fazia a gestão como empresário, como eu sou, pelo bem da cidade, pela vontade de servir. Exatamente esse é o exemplo. Como eu sou obrigado a receber, eu receberei e doarei para 48 entidades, os 48 olerites.
Entre as promessas que Dória diz que vai implementar já a partir do ano que vem, está o aumento da velocidade para carros nas marginais, as mais importantes vias da cidade, o que tem gerado debate com setores pró e contra o plano. Durante a gestão atual de Fernando Haddad, a velocidade de todas as avenidas de São Paulo foi reduzida, o que causou diversas críticas, mesmo com a diminuição do número de acidentes de trânsito.
Bom, os acidentes não pararam, eles continuam, eles apenas diminuíram. Mas não faz sentido você prejudicar um eixo que é super importante na vida da cidade, na mobilidade urbana das pessoas, por esta condição, se você pode, de uma forma, com educação e com sinalização, manter uma qualidade de trânsito, uma velocidade maior, orientando os motoristas para que obedeçam à sinalização e tenham mais cuidado ao dirigir.
Uma das principais bandeiras do novo prefeito é o enxugamento da máquina pública. Ele prometeu cortar secretarias e privatizar parques, centro de convenções, corredores de ônibus, ciclovias e até o autódromo da cidade.
E a privatização do autódromo vai melhorar o autódromo e o cartódromo, vai modernizá-lo e, ao mesmo tempo, pode gerar uma receita de 3,5 a 5 bilhões de reais para o município.
Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
O exército iraquiano, apoiado pelos Estados Unidos, está a avançar em direção a Mosul, uma cidade iraquiana que se encontra há 2 anos debaixo do controle do Estado Islâmico, servindo de bastião ao autodenominado califado com sede em Raqqa, na Síria. Se Mosul cair, como se espera, Raqqa será o próximo alvo. Mas o desmoronar do califado no terreno não implica o fim do Estado Islâmico, como diz o destacado jornalista americano Joby Warrick, autor de um livro sobre aquele grupo terrorista. Debaixo de intensa pressão de forças nacionais e internacionais durante o último ano, o Estado Islâmico perdeu grandes porções de território, influxo de combatentes e fontes de financiamento. Apesar de tudo, os militantes estão a oferecer forte resistência em Mosul. Rupert Colville, da ONU, diz que os militantes estão a espalhar o terror.
Human rights staff in Iraq have been informed that ISIL killed 15 civilians in a village called Safina, which is around 45 kilometers south of Mosul City. And threw their bodies in the river.
Agências humanitárias no Iraque foram informadas que os militantes mataram 15 civis na aldeia de Safina, a 45 km a sul de Mosul, numa tentativa de aterrorizar os outros residentes. Na tarde do dia 19 de outubro, na mesma aldeia, ataram os braços de 6 civis a um veículo, arrastando-os pela localidade. A perda de Mosul seria um revés para o Estado Islâmico, mas não o seu fim, refere Joby Warrick. É a sua ideologia que nos vai acompanhar durante muito tempo e temo que lutar contra isso demorará muitos anos. Warrick diz que o Estado Islâmico é uma consequência da invasão americana do Iraque.
If we'd kept our focus on Al-Qaeda and not gone chasing after Saddam Hussein, I think history would have taken a different turn.
Se nos tivéssemos focado na Al-Qaeda em vez de irmos atrás de Saddam Hussein, a história teria sido diferente e não estaríamos agora a lutar contra este adversário. Warrick acrescenta que o Estado Islâmico redefiniu a noção de terrorismo.
I think that IS has replaced Al-Qaeda as the boogeyman even for Americans. And in our popular culture and our media there's a great fixation.
Acho que o Estado Islâmico substituiu a Al-Qaeda como o mal da fita. Na nossa cultura popular, na imprensa, há uma grande fixação no Estado Islâmico porque conseguiu provocar como a Al-Qaeda nunca conseguiu. As imagens horríveis de decapitações e outras atrocidades que cometem diariamente instalaram-se na psique americana de um modo que a Al-Qaeda nunca foi capaz de fazer. Milhares de pessoas foram para o Médio Oriente para lutar pelo Estado Islâmico. Quando o califado cair, muitos regressarão aos seus países. Warrick diz que as autoridades têm todo o interesse em identificar aqueles que renunciaram ao terrorismo e usá-los para contrabalançar a propaganda extremista daqueles que continuam a acreditar nela. Aqui Washington, Voz da América. As autoridades francesas deram hoje por concluída a demolição do campo de imigrantes improvisado em Calais, junto ao Canal da Mancha, conhecido também como a Selva de Calais. No campo encontravam cerca de 6.500 pessoas, entre as quais 1.200 menores não acompanhados. Alguns desses menores têm agora a possibilidade de serem realojados na Grã-Bretanha. Cerca de 200 farão a viagem, incluindo 150 que se reunirão a familiares que já se encontram naquele país do outro lado do canal. O porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Celine Smith, disse à Voz da América que este ano se verificou o aumento do número de menores não acompanhados chegando à Europa, sobretudo provenientes da Itália. Segundo ela, os refugiados chegam de barco àquele país e depois percorrem a Europa até à zona de Calais, tentando atravessar para a Grã-Bretanha. Liliana Bird, fundadora de uma organização sem fins lucrativos, trabalhando com os refugiados em Calais, disse por seu turno à nossa reportagem que o governo francês não estava a garantir a assistência e a proteção àqueles menores e acrescentou que eles passaram por desafios inimagináveis. Depois de anunciar o encerramento do campo, o presidente francês François Hollande apelou às autoridades britânicas para desempenharem o papel humanitário que a França está a levar a cabo. Acrescentou que a decisão britânica de deixar a União Europeia não altera as suas responsabilidades para com o continente. Muitos dos refugiados de Calais pretendem ir para a Grã-Bretanha no dia 21 de outubro. O Supremo Tribunal Britânico começou a rever a Lei Dubs, aprovada este ano, e que prevê que o país acolha os menores não acompanhados. A lei tem o nome de Alfred Dubs, um político britânico que fugiu quando criança da Checoslováquia na sequência da invasão nazi do seu país na Segunda Guerra Mundial. Continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora à Etiópia, que afastou a possibilidade de realizar novas eleições gerais para responder aos protestos que duram há cerca de um ano. A oposição diz, no entanto, que as mudanças que o governo está a fazer não são suficientemente boas. Amâncio Miguel.
Getachew Reda, porta-voz do governo, diz que a Etiópia não irá convocar novas eleições, mantendo o calendário de realizar eleições gerais em 2020. Diz Reda que o governo está a tentar seguir o ciclo eleitoral e não tem nenhuma intenção de mudar as leis.
So what we are trying to do is to follow the election cycle. This government doesn't have the slightest of intention to.
Nesta quarta-feira, Reda disse que o parlamento irá reunir para aprovar uma proposta do primeiro-ministro no sentido de reorganizar o governo, o que deverá acontecer na próxima semana. Mas Merera Gudina, líder da oposição, concretamente do Congresso Popular do Oromo, diz que a crise política apenas poderá ser resolvida com novas eleições. O que o governo vai fazer, diz Godina, é simplesmente mudar os postos do seu pessoal e não operar as mudanças que o povo quer ver, que passa pela dimissão do partido no poder ou a realização de novas eleições.
Still playing their own game, that is reshuffling of their own personnel, which for us it is nothing. When people are asking fundamental basic changes.
Milhares de pessoas foram detidas e outras tantas mortas nas manifestações nos últimos 12 meses na Etiópia, o que forçou o governo a impor um estado de emergência com restrições nas movimentações e imprensa privada. As manifestações iniciaram em novembro de 2015 em Oromia, com um grupo de estudantes que estava contra planos de expansão da capital Addis Abeba. Mas esse movimento cresceu e incluiu outras reclamações ligadas aos direitos humanos e liberdades políticas. Organizações dos direitos humanos pelo mundo têm criticado a Etiópia pelos mesmos motivos. Nas últimas eleições, recordo-se, em 2015, o partido no poder na Etiópia ganhou todos os assentos parlamentares.
Tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em Joanesburgo, na África do Sul, onde hoje houve a festa grande. Centenas de adeptos do Mamelodi Sundowns foram receber a equipa acabada de se sagrar campeã africana de clubes no Egito. Eram adeptos do Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, hoje no aeroporto de Joanesburgo, a receberem os campeões africanos do clube. É a segunda equipa sul-africana a ganhar um título de campeão de África. O primeiro foi o Orlando Pirates, há muitos, muitos anos atrás. A próxima etapa do Mamelodi Sundowns é o Campeonato do Mundo de Clubes, no Japão. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje em Inglaterra, um bom jogo em perspectiva. Manchester United-Manchester City para a Taça da Liga. Há que dizer que nesta competição, geralmente os treinadores escolhem pôr em campo suplentes e reservas, com alguns da primeira equipa, mas de qualquer modo, tendo em conta a rivalidade entre os dois clubes e os respectivos treinadores, José Mourinho e Pepe Guardiola, este jogo deve ser algo de emocionante. E falando do Manchester United, foi revelado que o agente de Paul Pogba arrecadou quase 30 milhões de dólares com a transferência deste jogador para o Manchester United. Comissão! Pogba, recordes, foi vendido pelo Juventus pela quantia recorde de mais de 110 milhões de dólares. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, iniciou-se a época de basquetebol, NBA. O campeão Cleveland Cavaliers entrou a ganhar, bateu o New York Knicks à vontade, 117-88. Esta época, a NBA tem um número recorde de basquetistas estrangeiros, um total de 113 estrangeiros provenientes de 41 países. Canadá é o que tem mais, 11 jogadores, segue-se a França com 10, os mesmos que a Espanha. Brasil tem 9. Europa é o continente com mais jogadores na NBA, 69. África tem 14. Um deles é de Cabo Verde, é Walter Tavares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, 26 de outubro. O Washington Post afirma: Zika deixa trilho de confusão através das Américas. Quanto ao New York Times, afirma que o Pentágono já tem robôs assassinos. E por último, o USA Today afirma que a batalha pela capital do Estado Islâmico vai começar nas próximas semanas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas aqui em Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 14 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dotson. Na assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia: apoiantes do Estado Islâmico capturaram cidade na Somália. A Gâmbia acusa o Tribunal Penal Internacional de ignorar crimes de guerra. 26 de outubro de 2016, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo, notícias e editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde analistas dizem que corre o risco de entrar numa grave recessão económica, com o anúncio feito pelo Ministério das Finanças de Moçambique de que o governo não tem capacidade financeira para pagar as próximas prestações das dívidas das empresas públicas com empréstimos ocultos. Ramos Miguel.
O governo diz que o perfil da dívida pública e garantida pelo Estado moçambicano não é sustentável, defendendo uma reestruturação dos pagamentos e uma nova ajuda do Fundo Monetário Internacional, FMI. O analista Tomás Rondinho diz que, em termos económicos, esta afirmação significa que os governantes moçambicanos assumem que o país já está numa recessão económica.
Recessão económica, pelo menos esse cenário já é perceptível. O país está tremido, a economia está tremida.
Para aquele analista, só um resgate financeiro pode fazer com que o país saia desta situação.
O país pode ser resgatado. O mundo é uma comunidade. Então, Moçambique faz parte dessa comunidade. Deixar Moçambique à deriva significa muitos outros projetos que não têm nada a ver eventualmente com Moçambique, porque não estão implantados em Moçambique, podem eventualmente também tremer, porque uma característica própria dos países africanos é que são fontes de matérias-primas. E Moçambique não foge à regra. Então, eu acho que a comunidade internacional vai ter que ajudar, sim.
Segundo economistas, se o país não pagar as suas dívidas, o desemprego vai aumentar, o setor produtivo vai paralisar as suas atividades, não vai haver investimento e o país não vai desenvolver-se, pelo que a solução é mesmo pagá-las.
A tentação de não pagar a dívida é muito grande, mas que elas devem ser pagas, que é para criar confiança com os doadores, com a comunidade internacional, com os investidores.
Aliás, muitos economistas sublinham que Moçambique deverá assumir as responsabilidades das consequências que podem acontecer depois da decisão de não pagar as suas dívidas. E as consequências poderão, muito provavelmente, ser uma alteração profunda das relações entre Moçambique, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o conjunto de países e outras organizações internacionais, bem como do próprio investimento direto estrangeiro. Tal como destacou o economista João Mosca, se isso acontecer, a situação pode complicar-se ainda mais.
O problema de Moçambique é um problema de recursos, não é? Moçambique não tem poupança interna, se não entra dinheiro de investimento direto estrangeiro, de financiamento do FMI e de outros bancos que estão diretamente coordenados e relacionados com o FMI, bancos regionais, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento e outros, e alguns países também, bancos comerciais do mundo. Se isso não acontece, pois as relações podem se alterar completamente, não é?
Refira-se que as autoridades moçambicanas assumem que a dívida pública vai chegar este ano a 130% do produto interno bruto PIB. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a Economia com o Eduardo Ferro.
O governo moçambicano afirmou que o corte dos apoios do Fundo Monetário Internacional e dos parceiros internacionais prejudicou seriamente as contas públicas e avançou uma revisão em baixa do crescimento económico e uma descida das reservas para 2017, além da suspensão do apoio do FMI devido às chamadas dívidas escondidas contraídas entre 2013 e 2014, num total acima dos 2 mil milhões de dólares. O quadro macroeconómico de Moçambique tem sido afetado pela retirada da ajuda dos países e instituições dos doadores do orçamento do Estado, pelo mesmo motivo, refere o documento do governo. A suspensão destes apoios, que totalizam 10% das receitas do Estado, junta-se a uma subida significativa da dívida pública, que não é sustentável e vai exceder os 130% do produto interno bruto este ano, contra 42% em 2012. Ao mesmo tempo que defende o reatamento da ajuda do FMI e dos parceiros internacionais e a reestruturação das dívidas que está incapacitado de pagar, o governo moçambicano prevê um crescimento económico para 2016 de 3,7%, ou seja, abaixo dos 4,5% estimados no Orçamento de Estado Retificativo e dos 3,5% calculados pelo Banco de Moçambique. O Ministério da Economia e Finanças moçambicano atribui o forte arrefecimento económico num país acostumado a crescer acima dos 7% ao ano à descida do preço das matérias-primas, especialmente o carvão e o alumínio, redução do investimento externo e diminuição das exportações agrícolas por causa do fenómeno climático El Niño, que levou ainda a um aumento da inflação, de tudo isso para além da escalada da violência político-militar no país. O Millennium BCP e o Novo Banco, dois dos maiores bancos portugueses e com importante presença na África lusófona, poderão dentro em breve ter sociedades financeiras chinesas entre os seus acionistas. O grupo chinês Fosun, que já tem uma diversificada carteira de investimentos em Portugal, está com efeito a negociar a entrada no Millennium BCP com uma participação de cerca de 16,7%, operação que passa por alterações a decidir na próxima Assembleia Geral do Banco, marcada já para 9 de novembro. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A África do Sul anunciou na semana passada sua decisão de abandonar o Tribunal Penal Internacional de Haia, depois do governo do Burundi ter feito o mesmo semanas atrás. Hoje, a Gâmbia admitiu a possibilidade de seguir o mesmo caminho, enquanto o Quênia e o Uganda já tinham manifestado essa pretensão. Líderes e analistas africanos têm questionado o facto de o TPI praticamente tratar apenas de casos africanos, tendo na esmagadora maioria condenado apenas dirigentes africanos. Neste momento, dos 10 casos em julgamento, 9 são africanos. Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Uma das críticas mais duras contra o TPI prende-se com o facto de 3 dos 5 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos, Rússia e China, as três maiores potências militares do mundo e acusadas constantemente de crimes contra a humanidade, não terem ratificado o Tribunal Penal Internacional, assim como quase 20 Estados africanos. Entretanto, 6 dos 10 casos que o TPI tem em mãos foram pedidos pelos governos africanos, o que para o analista de política internacional e professor da Universidade de Cabo Verde, Odair Barros Varela, esvazia parte da crítica pós-colonial e de perseguição dos governos africanos.
Por um lado, é fácil para esses países africanos pedirem a saída, não é? Porque, de facto, a maioria dos casos têm sido africanos. Então há sempre essa tendência em conectar o TPI com o continente africano. Mas podemos pensar que se trata apenas de uma coincidência. Porque dos 9 casos existentes, 6 foram a pedido dos próprios países africanos. E então isso acaba por esvaziar um pouco aquela crítica de pós-colonial ou pan-africanista, etc. e tal, de alguns líderes africanos, de perseguição.
O Tribunal Penal Internacional parece ter sido criado para condenar o único continente. Embora haja muitas violações de direitos humanos em África, há violações um pouco por todo o mundo. Na ótica do analista de política internacional, o moçambicano Mohamed Yassin.
Ou o tribunal é imparcial na aplicação da sua lei, ou então ninguém está disposto a assumir a lei. Hoje em dia, nós temos situações claras de que os condenados só pertencem a um continente, apesar de existir muitos outros que, por lei ou pelo common sense, já deveriam estar no Tribunal Penal Internacional. Agora, a alteração de algumas normas de funcionário do Tribunal Penal Internacional vai permitir não só com que os Estados africanos se mantenham neles, mas também vai fazer com que as exigências dos países africanos sejam aceitas. E uma das exigências é que ou todos nós assumimos ou ninguém assume.
Na verdade, existe a sensação de haver dois pesos e duas medidas na atuação do Tribunal Penal Internacional. Entretanto, a saída do Burundi e da África do Sul não é inocente, lembra Odair Barros Varela.
Quem é que no continente africano critica o TPI? São os grandes suspeitos de terem praticado o genocídio. É o caso do Sr. Pierre Nkurunziza, que é o presidente do Burundi, que sabe-se, pelo menos há indícios, de que ele esteja metido em crimes contra a humanidade e até genocídio no seu país. Então são os alegados criminosos que querem sair do TPI. No caso da África do Sul também, essa saída, esse pedido de saída, não é inocente. A África do Sul está descendo muito nos rankings de defesa dos direitos humanos e no que respeita também à desigualdade económica e social no país. Então há um interesse de alguns líderes africanos em instrumentalizar esse discurso do relativismo cultural e de perseguição do TPI para furtarem-se a responsabilidade internacional.
Não poucas são as vozes que têm pedido um tribunal penal em África para julgar crimes contra a humanidade e outras práticas hediondas. Mohamed Yassin lembra, no entanto, que existe um tribunal no continente, mas os líderes africanos não são julgados.
A África tem um tribunal que também julga os crimes de guerra e a questão dos direitos humanos, que foi instituído para julgar em paralelo com o Tribunal Penal Internacional. Mas nós temos líderes africanos que são julgados em Haia, não são julgados no Tribunal de Ruanda. E aí a gente questiona por que este tribunal foi constituído. Se a função deste tribunal era para exercer a mesma função que exerce o Tribunal Penal Internacional, mas devido a um interesse um pouco dúbio, isto do ponto de vista do continental, este tribunal simplesmente não julga ninguém.
Por sua vez, o também professor da Universidade de Montreal, no Canadá, Barros Varela, lembra que os dirigentes africanos debatem há muito sobre a criação ou não de um tribunal penal. Mas enquanto são os governos que decidem, muito pouco será feito para pôr cobre crimes praticados por agentes dos próprios Estados.
Então há uma contradição aí. Por um lado, procura-se perseguir ou indiciar os alegados culpados por crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, etc. Mas, por outro lado, também passa a imagem de que um tribunal do tipo pode ser mau para alguns líderes. Como é o caso do Kenyatta e também do presidente do Burundi. Neste momento, podemos falar da possibilidade de criação de um tribunal penal em África, mas também a mesma coisa acontece com a criação de uma força de ação rápida para pôr em causa, para pôr cobro a erupção de conflitos civis no continente, mas também isso não saiu do papel. Até 2015, no ano passado, União Africana tinha um objetivo convicto de criar essa força restauradora para pôr cobre a essas situações. Mas neste momento eu penso, do meu ponto de vista, as condições políticas e financeiras não são muito favoráveis, também devido à interferência de potências estrangeiras. Os Estados Unidos, por exemplo, não têm interesse nenhum em que haja um tribunal penal internacional ou um tribunal penal africano, porque têm o receio de que seus militares e seus líderes sejam perseguidos. E qual é o instrumento que têm utilizado no continente? É o chamado AFRICOM, que é o Comando Africano. E então, esse Comando Africano, que tem atuado de forma clandestina, podemos dizer assim, ou de forma discreta, em alguns lugares do continente, como é o caso do Uganda, está treinando os soldados ugandeses para combater o Al-Shabaab na Somália, e há indícios de crimes, obviamente, de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e até, eventualmente, de crimes de genocídio. Mas só que, tendo em conta a substituição da NATO, da OTAN, pelo Comando Africano, pelo AFRICOM, os Estados Unidos não têm interesse em que haja um tribunal penal africano que possa, eventualmente, julgar seus próprios soldados. E, não vendo esse interesse dos Estados Unidos, é muito complicado haver condições financeiras ou económicas para a instalação de um tipo de tribunal. Aliás, é por isso até que o Tribunal Africano de Direitos Humanos dos Povos não tem tido muita ação, tem tido uma ação meramente cosmética.
A criação de um tribunal africano ou a reforma do Tribunal Penal Internacional para que todos os crimes contra a humanidade sejam julgados constituem desafios prementes dos dirigentes mundiais africanos. Para o especialista em relações internacionais, Mohamed Yassine, enquanto se mantiver esta realidade, os direitos humanos continuarão a ser violados e desrespeitados.
A questão dos direitos humanos em África é muito complicada, porque a interpretação da violação dos direitos humanos varia em função de cada Constituição. Enquanto que o Tribunal Penal Internacional tem um único padrão. E se for a ver, outro caso tão concreto é que recentemente foi condenado um dos governantes da República Democrática do Congo. Foi condenado, Bemba foi condenado a uma média de 18 anos de prisão. A percepção do crime dentro do Congo é muito menos daquilo que é a percepção do mesmo crime a nível do Tribunal Penal Internacional. No Quênia, por exemplo, houve um processo de reconciliação nacional que permitiu com que o conflito militar, o conflito eleitoral pudesse terminar pacificamente, mas acabaram por ser chamados pelo Tribunal Penal Internacional. E um dos princípios do Tribunal Penal Internacional é de que os crimes não julgados dentro do país poderão ser levados ao Tribunal Penal Internacional. Mas notamos que o Tribunal Penal Internacional ingere-se nos países africanos, independentemente se houve um julgamento, uma reconciliação ou não. E isto é prejudicial. A mesma coisa vai acontecer na República Centro-Africana. Quer dizer, hoje estamos a dizer que Laurent Gbagbo é julgado no Tribunal Penal Internacional, mas internamente os seus aliados continuam numa situação de conflito. Então, é importante que o Tribunal reforme a sua forma de trabalhar para permitir que os africanos também possam de livre vontade aderir e não olhar para o Tribunal Penal Internacional como se fosse um lugar para onde vão levar os seus adversários. E por outro lado também, que as outras potências sejam chamadas também para o tribunal. Uma das coisas que foi sempre exigido pelos países em desenvolvimento é por que Israel não é responsabilizado pelo Tribunal Penal Internacional? Por que o Myanmar não é responsabilizado? Por que a Indonésia não é responsabilizada? Por que a Austrália não é responsabilizada por causa dos aborígenes? Essas todas questões são levantadas quando a gente nota que, bom, aqui é dualidade de critério. Se reformular o tribunal, E o que eu espero que será difícil fazer, mas se reformular, irá permitir com que os países africanos se sintam mais à vontade. Caso contrário, o tribunal poderá não contar com os países africanos e a questão dos direitos humanos, a violação dos mesmos, será, no meu entender, muito mais do que aquilo que a gente está a ver hoje em dia.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O Museu Nacional da História Americana aqui em Washington espera angariar 300 mil dólares através de uma campanha para restaurar os famosos sapatos vermelhos utilizados pela personagem Dorothy, interpretada por Judy Garland no filme O Feiticeiro do Oz. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O par de sapatos tem quase 80 anos, tendo sido criado para o famoso filme de Victor Fleming, estreado em 1939, e precisa de restauro urgente, pelo que o museu lançou no início da semana o projeto no sítio de Kickstarter. A Smithsonian, uma instituição pública ou privada, que gera a maioria dos museus na capital americana, tinha já angariado 88 mil dólares nas primeiras 24 horas. Os curadores do museu lamentam em particular que o brilho dos saltos tenha desaparecido, brilho que é necessário devolver para recuperar o sonho transmitido pelo filme que se tornou num clássico do cinema. Os sapatos encontram-se expostos quase ininterruptamente no Museu Nacional de História Americana desde 1979, à altura em que foram objeto de uma doação anónima. A Smithsonian já tinha apelado à generosidade do público o ano passado, quando angariou mais de 719 mil dólares, através de uma campanha para recuperar o fato espacial de Neil Armstrong, em exposição no Museu Nacional do Ar e do Espaço, aqui também na Capital Federal. É tudo por hoje neste Vida da América.
E foi por falar de Wizard of Oz, a peça dos sapatos, vamos passar agora Somewhere Over the Rainbow, daquele filme Wizard of Oz.
Chimney tops, and that's where you
e com uma versão bastante diferente daquela que estamos habituados a ouvir no filme Wizard of Oz, de Somewhere Over the Rainbow. Passagem para as notícias desta quarta-feira, o dia 26 de 2016, quarta-feira. A candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, lidera o grupo de potenciais eleitores com idades entre os 18 e 29 anos, isto segundo uma sondagem de opinião divulgada hoje, quarta-feira, pela Universidade de Harvard. A antiga secretária de Estado contava com o apoio de 49% daquele grupo de eleitores, à frente do rival Donald Trump, com 28% de apoio, uma margem superior que o democrata Barack Obama tivera sobre o republicano Mitt Romney na mesma altura da campanha de 2012. A nível nacional, os eleitores de todas as idades apresentam na sondagem da Harvard Hillary Clinton liderando, embora com uma margem de substancialmente menor. Cerca de 14% dos inquiridos indicaram tencionar votar em Gary Johnson, do Partido Libertário, e 5% em Jill Stein, do Partido dos Verdes, e 11% dos eleitores ainda não tinham decidido em quem vão votar. Apoiantes do Estado Islâmico apoderaram-se de uma cidade na região de Puntland, na Somália. Os militantes ocuparam a cidade de Kandala, no Mar Vermelho, sem encontrarem resistência, indicaram residentes à Voz da América. A mesma fonte disse que cerca de 60 militantes entraram naquela localidade e içaram bandeiras do Estado Islâmico na esquadra da polícia e num edifício histórico. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Cerca de 1 bilhão de pessoas, ou seja, uma em cada 7, sofre de pelo menos de uma doença tropical não tratada. Estas doenças são enfermidades crónicas que afetam áreas com sanidade pobre, ausência de água potável e acesso difícil aos medicamentos. Estas doenças provocaram cegueira, desfiguraram e mataram as vítimas durante séculos, devastando indivíduos e comunidades inteiras. Afetam a capacidade das crianças de se desenvolver e de aprender e os adultos de trabalhar, perpetuando o ciclo da pobreza. Apesar de tudo, a maioria destas doenças são com frequência evitáveis ou tratáveis, com frequência através de medicamentos de baixo custo. Por isso, há 10 anos atrás, trabalhando através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, o governo americano lançou uma parceria pública-privada para tratar aqueles que sofrem dessas enfermidades e para ajudar a evitar a contaminação e alastramento dos parasitas que as causam, através da melhoria da sanidade, de tratamentos preventivos e de campanhas de distribuição de medicamentos. Trabalhando em parceria com o Departamento para o Desenvolvimento Internacional da Inglaterra, a Fundação Conrad Hilton, o Fundo do Jubileu da Rainha Isabel e muitos mais, a USAID tem sido instrumental na distribuição de mais de 1 bilhão e 600 milhões de tratamentos para evitar e tratar 7 das doenças mais comuns. Cerca de 743 milhões de pessoas, em 25 países, beneficiaram diretamente dos tratamentos. A maioria dos medicamentos foi doada pelas empresas farmacêuticas, que doaram mais de 11 mil milhões de dólares de medicamentos grátis aos países que a USAID apoia com campanhas de tratamento. Avançando nos próximos 5 anos, a USAID e os seus parceiros planeiam fornecer 1 bilhão e 300 milhões de tratamentos, no valor de 6 mil milhões de dólares em medicamentos doados, e evitar mais de 585 milhões de casos. Os parceiros esperam eliminar assim a principal causa da cegueira, uma infecção desfigurante transmitida pelo mosquito, e a transmissão de doenças através da melhoria da sanidade. Trabalhando em conjunto com os nossos parceiros nos últimos 10 anos, afirmou a administradora do USAID, Gail Smith, conseguimos uma ação que funciona, e assim libertar centenas de milhões de pessoas de infecções com parasitas e bactérias que afetaram durante muito tempo as comunidades. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.